Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
E começa agora mais uma semana de outras histórias do desporto nas manhãs 360. Quem as conta é a jornalista Filipa Ribeiros. Olá, Filipa, bom dia.
Olá, bom dia.
Este fim de semana não tivemos grandes motivos para sorrir. A seleção perdeu por 4-2 com a Alemanha. Uma derrota pesada que não se deve voltar a repetir. Eu estou de dedo no ar. Não se deve voltar a
repetir. Sim, é bom que o Fernando Santos esteja a ouvir, mas o selecionador também garantiu isso mesmo numa conversa informal com jornalistas. Depois do jogo com os alemães, disse que se Portugal encontrar a Alemanha na final do Euro 2020 em Londres, a história vai ser diferente.
Ah, pois. Então, mas não era suposto já ter feito diferente no sábado? E hoje também estou de dedo em risco. Não era suposto ter sido diferente no sábado e ter vencido a Alemanha?
Eu penso que sim, que era suposto e que era esse o objetivo, mas o problema, diz o selecionador, é que a mensagem não foi bem passada aos jogadores que se deixaram ir abaixo com o jogo.
Sim, é sempre problemas de comunicação. Não estou com o dedo em risco, ok?
Estás com os dois dedos para baixo.
Com os dois para baixo. Portanto, mas espera-se então que a partir de agora a mensagem do selecionador seja muito mais clara.
Sim, esperemos que a comunicação seja melhor. Fernando Santos diz que a vontade de ir à final continua e o foco já está no jogo com a França. O selecionador já adiantou que vai fazer algumas mudanças na equipa. Esperemos que uma das mudanças seja o plano de comunicação.
E para a seleção passar à próxima fase, basta um empate com a França na quarta-feira e já são muitos os conselhos que estão a ser dados ao selecionador nacional para que a passagem fique assegurada.
Sim, e a dica mais recente foi dada pela Federação Portuguesa de Handball no Twitter.
Mas como é que uma federação de handball pode ajudar uma seleção de futebol?
Pois parece estranho, assim, à primeira vista. O que acontece é que no Twitter muitos portugueses começaram a perguntar qual seria a melhor fórmula para levar Portugal à próxima fase do europeu. Um dos adeptos recebeu uma resposta da Federação de Handball. Ora, disse a federação que para a seleção de futebol levar a melhor sobre a França e passar, basta meter o rato Mickey.
Como assim? O rato Mickey já entrou na política. Agora no futebol não percebi.
Pois é, a primeira vez, não é? É fácil entender. Na verdade, a Federação de Handball fez alusão ao rato Mickey para se referir ao jogador de handball André Gomes, porque este jogador tem um cabelo com a forma das orelhas do Mickey. A Federação montou até um meme para se fazer a comparação entre o cabelo do jogador e as orelhas do rato Mickey e parece que é fácil identificar que, de facto, não ficam dúvidas de que tanto o rato Mickey como o André Gomes têm o mesmo cabelo.
Olha, mas provavelmente o melhor é deixar mesmo os jogadores de handball fora do europeu de futebol, não é? Para não se andar ali a meter os pés pelas mãos de alguma maneira, não é? Até porque é falta, não é? Tirando guarda-redes, não se pode jogar com a mão.
Exatamente.
Neste caso, as mãos pelos pés, não é?
Exatamente. Não convém ter nenhum jogador bom a jogar com as mãos, porque para isso já temos o Rui Patrício.
Uhum. Olha, Filipa, e vamos olhar agora para a Finlândia e para a Bélgica, que jogam mais logo. Ao que tudo indica, os belgas são os favoritos.
Passaram a favoritos depois de um treino de preparação ontem, porque o plantel da Bélgica aprendeu a marcar bons livres, portanto esperam-se boas exibições nos lances de bola parada, por exemplo. O professor deste domingo foi o jogador Thierry Henry, que já não joga há 9 anos.
Sim. Portanto, é o reformado e até é francês.
O velhote.
Atenção, vê lá como é que
falas.
É
melhor não perguntares a idade, Carla.
Não vamos já acabar isto assim mal. Bom, mas ele que até é francês e está reformado, não é? Está com as botas arrumadas, é ele que vai ensinar a malta mais nova da Bélgica a marcar golos em livres, é isso?
Sim, Thierry Henry atualmente é treinador adjunto da seleção belga e ontem no treino de preparação decidiu mostrar ao plantel como é que se faz. Com a maior das naturalidades, o jogador colocou a bola no relvado, chutou e marcou um bonito livre, assim.
Oh, yes! Oh, yes!
Parece que os mais novos ficaram... Ficaram, de facto, assim, malucos, não foi?
Sim, até houve um deles que ficou tão louco que agarrou o Thierry pelo braço e disse-lhe que aquele livro tinha acabado com o moral da equipa toda.
Vamos ver os resultados que têm estes ensinamentos, não é? No jogo mais logo. Passamos agora para um assunto já conhecido. Voltamos a falar do Coca-Cola Gate, porque, afinal, quem começou com tudo isto parece que não foi Cristiano Ronaldo.
Pois não foi. Sabe-se agora que, afinal, Ronaldo não teve nada a ver, não foi o pioneiro, da onda de esconder garrafas, um facto que nos pode deixar mais descansados, porque o português pode ficar livre de uma multa mais pesada, por ter sido quem incentivou a brincadeira. Ao que tudo parece, quem lançou a moda de desgostar da Coca-Cola foi o selecionador espanhol.
Portanto, o Luís Henrique é o maior responsável pela maior dor de cabeça da UEFA nos últimos dias.
Exatamente, a UEFA já ameaçou os jogadores com multas e sabe-se agora que dias antes de Cristiano Ronaldo ter escondido as garrafas de Coca-Cola, o selecionador espanhol fez isto na conferência de imprensa antes do jogo com a Suécia.
É patrocinador, não?
É patrocinador da UEFA, sim.
Não bebais Coca-Cola, chavales.
Basicamente, Luís Henrique perguntou se a Coca-Cola era patrocinador, disseram-lhe que sim, e ele disse logo de seguida: malta, não bebam Coca-Cola. Mas depois, no vídeo, parece que se arrepende, porque ele não sabia que estava em direto e foi apanhado pelas televisões.
Ups,
sem contar.
Mas, exatamente. Portanto, ficamos a saber agora que, afinal, a culpa é dos espanhóis.
É dos espanhóis. Não é nossa.
Um bom podcast.
A culpa é dos espanhóis. Não é nossa. E o momento que mostra Luís Henrique a apelar ao não consumo de Coca-Cola foi até destacado pela imprensa espanhola nos últimos dias. O objetivo, penso que deve ser patentear o fenómeno da onda contra os patrocinadores.
Ainda por cima, o selecionador espanhol não deve perdoar o título de pioneiro nesta discussão.
Pois, ele gosta de ser muito exigente e de ser bem visto. Aliás, é o que se diz pela imprensa espanhola, a demasiada exigência do selecionador espanhol está a condenar o mesmo nos comandos técnicos da seleção de Espanha. Pelo visto, o ambiente é de cortar a faca lá dentro. Por exemplo, o selecionador espanhol já culpou várias vezes o corte do relvado do estádio onde a equipa jogou em Espanha pelos maus resultados. E a desculpa não está a ser bem vista pela Federação do Futebol Espanhola. Até houve, depois do primeiro jogo, uma situação em que ele se queixou do corte dos relevados e os funcionários da Federação estiveram até à uma da manhã a cortar o relevado.
Ui, ui. O limbo em que ele se está a colocar.
É perigoso.
Filipa Ribeiro e as outras histórias do desporto. Amanhã há mais para conhecer. Obrigada, Filipa. Até amanhã.
Obrigada, até amanhã.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.